Renascença, a par com o mundo.
Ora, boa tarde a todos, para mais uma Tertúlia Bola Branca com João Félix. Continua a ser assunto dominante neste momento em que o mercado mexe, e mexe muitos milhões, é verdade. Apesar de nada estar ainda devidamente confirmado, a tudo aponta para que, de facto, João Félix seja, na próxima temporada, jogador do Atlético de Madrid, o Benfica, deverá encaixar 120 milhões. Domingos, vai ser uma grande responsabilidade para Félix, vai ser o jogador 120 milhões. O que é que será para um jogador de 19 anos ter este peso, esta responsabilidade?
Sim, Sérgio, é evidente que é um grande negócio, é muito dinheiro envolvido, não é só 120 milhões, depois ainda tem o contrato e, portanto, exato, estamos a falar, se calhar, num contrato de 180 milhões com impostos e tudo, para o Atlético de Madrid são, se calhar, perto de 180 milhões.
Dá para imaginar, é muito
sim,
dinheiro.
Sim, é muito dinheiro. É evidente que, neste momento, isto centra as atenções do mundo do futebol. Por um jogador de 19 anos, 120 milhões é muito dinheiro, e é natural que o João tenha sinta alguma, neste momento, ansiedade. E isto porque o João não é um jogador formado ainda, não é um jogador com muito passado, não é um jogador que possa chegar ao Atlético de Madrid e tenha um estatuto.
Ao contrário do Futre, por exemplo, que chegou lá campeão europeu, três anos no Porto.
Há um percurso já. Normalmente estes valores pagam-se por valores que já têm um passado, têm um currículo. E o Félix não tem. É natural que por estes valores haja mais pressão, porque também não vai haver tanta tolerância para crescimento.
Lá está. Há o risco de acontecer isto, por exemplo. O Atlético falha um golo, a culpa é do Félix, porque custa 120 milhões. O Atlético sofre um golo, a culpa é do Félix.
É a tolerância, porque... a tolerância das pessoas, porque vão olhar para um menino que vale 120 milhões, que custou 120 milhões, não é? Agora, sabemos perfeitamente que vai ser enquadrado também numa equipa que tem ali dois problemas, que é o Barcelona e o Atlético de Madrid, não é uma o Real Madrid. Portanto, não é uma equipa que luta para ser campeão, mas tem esses dois grandes obstáculos, e portanto é natural que esta aposta também é muito a contar daquilo que o Atlético de Madrid ambiciona na próxima época, não é?
Pedro, quais são os riscos associados a esta contratação, esta ida provável, porque não está devidamente confirmado, e até nos podes ajudar em alguns detalhes sobre a contratação de Félix. Quais são os riscos associados à ida de João Félix para o Atlético de Madrid? Como é que ele vai ser visto em Espanha e, sobretudo, pelos adeptos do Atlético?
Vamos começar pelos contornos. A transferência está fechada. Só por questões legais, ainda não foi anunciada. Há relatórios semestrais dos clubes e das SADs para serem apresentados e, por conveniência, ainda não foi oficializada esta transferência, mas esta transferência vai para a frente. É a quinta mais cara do futebol mundial, depois de Neymar, de Felipe Coutinho, Mbappé e Dembélé, e só por aqui se vê o peso que vai ter nas costas de um menino de 19 anos.
Exato.
Uma transferência deste valor, à frente da de Ronaldo, que há um ano custou 117 à Juventus. Estou muito curioso por vários fatores. O primeiro, como vai taticamente jogar o Atlético de Madrid? Eu acho que Simeone terá de fazer uma equipa à volta de João Félix.
Ele não é um Griezmann, não é?
Exatamente. Uma equipa de futebol faz-se à volta do seu melhor jogador. Se calhar é esse o grande segredo de Fernando Santos na seleção portuguesa, porque foi preciso chegar Fernando Santos para finalmente se perceber que se tinha que fazer uma equipa à volta de Ronaldo para Portugal poder ganhar alguma coisa. E Fernando Santos teve essa inteligência. Mas uma equipa vai ter que ser feita à volta. O Atlético de Madrid, Simeone, vai ter de a fazer à volta de Félix. Quem vai jogar ao lado de Félix? Morata? 4-4-2? 4-3-3? João Félix em que posição num 4-3-3? Não resulta. João Félix tem que jogar como segundo avançado. Foi assim que jogou no Benfica e bem. Estou muito curioso, taticamente, para ver como vai surtir efeito esta contratação. Porque Félix vai ter de ser titular, vai ter de resolver, como tu disseste, e vai ter uma grande responsabilidade, porque vai ser a terceira contratação mais cara de toda a história do futebol espanhol.
Olivier, lembras-te de algum jogador com apenas 19 anos tenha assumido tal responsabilidade? É aquilo que eu perguntava ao Domingos há pouco, não é? Se a bola não entra, a culpa vai ser de Félix. Se o Atlético sofre um golo, a culpa também poderá ser dele, não é?
Sim, um pouco. Domingos dizia há pouco, João Félix não tem muito passado, e faz-me recordar o que escreveu o jornal Marca hoje no seu editorial, exatamente dizia isto, os nossos queijos espanhóis: João Félix não tem muito passado, mas tem futuro, que é essa questão com ele, não é? Mas eu diria, e para acrescentar, porque eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu diria para acrescentar que é um risco enorme também para o Atlético de Madrid.
Justamente.
É preciso não esquecer isto. O Atlético de Madrid, muitas vezes, há pessoas que diziam nos últimos anos que grandes resultados... Também, sim. Mas é um clube ultra rico. Diego Simeone é o técnico na Europa mais bem pago, mais do que Klopp, mais que Mourinho. Ou seja, é um clube que tem muito dinheiro, muito mesmo. O que, não, claro, não podemos tirar o mérito do trabalho de Simeone, mas mesmo assim, pagar 120 milhões para um jogador que fez uma bela temporada, mas que, enfim, o palmarés dele resume-se.
Tem um título, tem um
exatamente.
Título, campeonato.
Para ter um risco gigantesco. E eu acho que para este clube, pagar 120 milhões para um jogador assim, enfim, é algo, eu admito que eu, se calhar eles têm indicações que eu não tenho, com certeza, eles conhecem melhor o futebol do que eu, mas eu acho que é um risco enorme por parte do Atlético de Madrid.
Até porque se a época correr mal, certamente que os adeptos do Atlético de Madrid vão cobrar à direção do Atlético os 120 milhões gastos com João Félix. Estamos a falar, Domingos, de 120 milhões de um jogador de qualidade inegável, João Félix, mas também está a ser muito falado, naturalmente, a eventual saída de Bruno Fernandes do futebol português, fala-se de Inglaterra, com valores a rondar os 60, 65 milhões. Deixem-me fazer esta pergunta. Comparativamente com os valores falados para João Félix, não é pouco, atenção, isto é, entre aspas, naturalmente, 65 milhões não é pouco, mas comparar o valor de Bruno Fernandes com João Félix, não há aqui um hiato muito, muito grande, atendendo à qualidade dos jogadores?
Sim, isso é verdade. E nós que o conhecemos bem, quer um, quer outro, eu diria que, na minha opinião, eu, se fosse presidente de um clube e tivesse que dar 120 milhões por um desses jogadores, daria muito mais depressa pelo Bruno Fernandes pela época que fez.
Um jogador
e
feito,
não só. E não só, porque é um jogador com 28 anos, está no auge da sua carreira, é um jogador que neste campeonato mostrou
24 anos.
Portanto, mostrou atributos que fazem dele diferente do Félix. O Bruno Fernandes, se analisarmos, bate livres, bate cantos, faz golos, faz assistências. Portanto, isso, acho o Bruno Fernandes muito mais completo nesta altura. Não quer dizer que o João Félix, com a idade do Bruno Fernandes, possa superar isto com uma margem muito larga, mas 65 milhões comparado, realmente
é uma diferença. O que é que isto diz sobre o mercado, Domingos?
Eu acho que, não sei, acho que às vezes, hoje em dia, vive-se num contexto diferente. Acho que os empresários têm muita influência naquilo que são as grandes transações do futebol. E não haja dúvida que o Jorge Mendes, para bem do futebol português, que faz entrar muito dinheiro em Portugal, mas inflacionou isto de tal forma que hoje não se vende por muito menos, não é?
Uhum. Ou seja, independentemente, Pedro, de seja qual for o jogador, aqui o intermediário muitas vezes é que influencia.
E o clube, neste caso o clube. Também. Porque repare-se que a cláusula de rescisão de Bruno Fernandes é de 100 milhões e, pelos vistos, por 65 já sairá, porque o Sporting precisa muito de dinheiro.
Claro.
E o Benfica aí está mais confortável. Eu acho que tem muito a ver com o clube também. Nós estamos a falar de uma grande desproporção. Estamos aqui a falar praticamente em metade do valor de João Félix, e Bruno Fernandes vale muito mais do que metade do valor de João Félix. Claro. Há aqui uma desproporção que não compreendo. O Bruno Fernandes foi o jogador com mais participações em golos na última época, 33 participações em golos, entre marcados e assistências.
É um médio que marca golos bem acima, o número de golos bem acima da média do que é normal para um médio.
E marcou mais do que João Félix.
Exato.
Nesta temporada.
Que portanto, é avançado.
Que é avançado. Tem mais 5 anos do que João Félix, é verdade, mas eu penso que mesmo assim, acho que é uma desproporção muito grande, uma diferença muito grande, que não compreendo, porque estamos a falar de Bruno Fernandes, que foi unanimemente considerado o melhor jogador do campeonato português. João Félix terá sido o melhor jovem jogador do campeonato português. Portanto, aqui, alguém a valer mais do que alguém, seria Bruno Fernandes a valer mais do que João Félix.
Olivier, percebes esta diferença de valores não. entre Félix e Bruno Fernandes? O que é que isto nos diz sobre o mercado atual no futebol?
Não, que o mercado anda louco.
Isso já todos percebemos, não é?
Sim, exatamente, mas completamente louco. Como é que isto é possível, com todo o respeito para João Félix, que ele vale, não gosto da palavra, não é mercadoria, mas 120 milhões e Fernandes quase metade. Isto é uma loucura. Eu acho que o Bruno Fernandes vai ser vendido por mais do que este dinheiro. Eu acho que assim. Agora, o mercado é completamente louco. E um exemplo, em França, um exemplo que é do Mónaco, é um jogador que era do Lyon, que se chama Goebbels, infelizmente, bom, ele tem o nome dele, não é? Sim. O apelido errado, entre aspas, não é?
Para quem está mais distraído, Goebbels era o homem da propaganda de Adolf Hitler.
Exatamente. Não tinha feito nada no Lyon. 25 milhões de euros. O mercado anda completamente louco. Completamente louco. No caso do Bruno Fernandes, eu acho que é um jogador que dá alguma garantia a uma equipa. Porque vimos que não parece-me que o Fernandes, que não é um jogador de um one shot, de uma temporada assim. E por isso, para mim, este valor, eu fosse dependendo do que eu pagar, eu pagaria mais para Bruno Fernandes, com certeza.
Estamos a falar de eventuais saídas do futebol português. Vamos falar agora de um provável regresso, Bruma. Afinal, parece que vem mesmo para o Futebol Clube do Porto. Fala-se entre 12 a 15 milhões. Domingos, o que vale Bruma?
Eu conheço bem o Bruma, porque é na minha altura do Sporting. O Bruma é um bom jogador, rápido e desequilibrador. Acho que o Porto precisa disso e precisa de alas desse género, desse tipo de jogador.
É mais objetivo do que Brahimi, por exemplo?
Sim, já ouvimos fazer. O Bruma é muito mais, tem muito mais baliza. Se calhar não tem tanto golo. É um jogador que tem essa carência também de golo. Mas é um jogador que desequilibra muito, é rápido. A única que senão que eu vejo no Bruma é a regularidade, porque o Bruma nesta altura, nesta fase da sua vida e da sua carreira, já devia ser um jogador afirmado na seleção. Eu sei que há muitos obstáculos, há outros, os jogadores que também jogam na mesma posição e que estão a fazer grandes épocas.
Mas também a questão do temperamento, eventualmente.
Também. Vamos ver o que é que o Bruma pode dar a este Porto e se este Bruma consegue fazer aquilo que o Sérgio quer para este Porto. Não é?
Um futebol muito rápido, muito voltado para a frente.
Sim, no fundo é os desequilíbrios que o Corona faz na direita fazer com que o Bruma faça na esquerda.
Estás a ver um Porto, Pedro, um Porto com duas setas, dois velocistas nas alas, Corona e Bruma?
Bruma é destro, tal como o Brahimi. Joga à esquerda, ou gosta mais de jogar à esquerda, tal como o Brahimi, sendo destro. Ou seja, é um jogador que gosta de fazer a diagonal e depois de fazer o remate com o pé direito, ou então servir jogadores em zona de finalização. Portanto, é um jogador de características e de posicionamento muito parecido com o Brahimi. Mas estamos a falar de jogadores com criatividade diferente, com finta diferente, se quisermos. O Bruma é um jogador de... é uma espécie de pássaro de arribação. É um jogador que aparece e que depois desaparece. Já ouvimos aparecer... Já ouvimos aparecer no Leipzig, já ouvimos desaparecer.
Sim.
Eu acredito, falavas há pouco no valor, que serão mesmo os 15 milhões, sim, porque foi o valor que o Leipzig pagou ao Galatasaray por esta contratação. Lembro-me bem de Bruma, dos tempos em que, como campeão do Sporting, muito menino ainda, jogava naquela equipa com Yuri Medeiros, com João Mário, com Carlos Mané, era Ricardo Sapinto, o treinador do Sporting, dessa equipa de juniores do Sporting, e eu concordo com o Domingos num aspecto. Eu acho que o Bruma já teve muito tempo para uma maior afirmação. Vamos ver se será agora. Tem 24 anos.
Como o Bruno Fernandes, não é?
Exatamente. Acho que o Bruma já teve muito espaço, muitas oportunidades, inclusivamente na Seleção Nacional, onde jogou 3 jogos da fase de qualificação para a Final Four da Liga das Nações. Eu acho que o Bruma já teve tempo para maior afirmação. O porquê disso não ter acontecido, se tem a ver com futebol português e um clube grande em Portugal, o Porto será uma excelente oportunidade para Bruma.
Olivia, já tiveste a oportunidade de ver Bruma jogar, o que é que ele poderá representar para o Futebol Clube do Porto?
O que é interessante no caso do Bruma, eu acho que é um jogador que se perdeu um pouco ligeiramente, com todo o respeito para Galatasaray e Leipzig, mas sobretudo quanto aos jogos no Campeonato da Turquia, e faz-me pensar um pouco na altura em Portugal de Manic e Costinha, que é, foram para a Rússia, ok, muito bem, eu respeito cada um tem o seu plano de carreira, nunca estiveram os mesmos. E Bruma, o problema da Turquia às vezes é um pouco isso, este campeonato, lá está, sabemos as razões fiscais e tudo isso que existe na Turquia, mas enfim, não vamos comparar o Galatasaray com o futebol do Porto, não?
Claro.
E então é isso, perdeu-se um pouco. Eu acho que o regresso do Bruma no campeonato português pode ser ótimo para ele, um fator de motivação também para o regresso à seleção nacional, porque um jogador tem a certeza absoluta que ele sabe perfeitamente que ele tem tudo para integrar o grupo da seleção portuguesa. Para mim, por isso, é uma excelente escolha, está de regresso de um grande clube.
Uma pergunta agora para a resposta muito rápida dos três grandes, quem é que está a contratar melhor neste momento, Domingos?
Isto ainda está muito parado.
Acho que
estão mais à espera de saídas para poder ter dinheiro para comprar. A sensação que é isso que está a acontecer.
Pedro,
mas acho que o Benfica tem que ser mais cirúrgico, tratando-se do campeão, se calhar aquele que neste momento precisa de menos é só mesmo para uma ou outra posição para melhorar ainda mais.
Pedro, já consegues fazer uma avaliação?
Ainda não. Faltam jogadores, a todos. Penso que o Benfica menos é o que está mais estabilizado, porque é o que vai manter mais jogadores em relação à época anterior, em relação à sua equipa tipo. praticamente só João Félix sairá. Portanto, o Benfica estará mais confortável neste momento no mercado. O Porto tem aqui uma grande transformação do seu plantel. Vai ser uma semana a começar pela baliza.
Só aqui uma curiosidade. Está a surgir o nome de Kubek. Diz-se dele que é um bom defensor.
Tudo aponta para que será o novo guarda-redes do Futebol Clube do Porto.
É descrito como um bom defensor de penaltis, mas, enfim, o Porto acho que precisa mais de quem os saiba marcar. Vou introduzir aqui uma nota de humor.
É um detalhe. Mas o Porto vai ter uma semana muito animada em termos de mercado, porque precisa de muitas contratações até à apresentação, que é segunda-feira, de hoje a uma semana. O Sporting apresenta-se mais cedo, quinta-feira, e certamente ainda com muitas lacunas por preencher, porque está à espera de dinheiro da venda de Bruno Fernandes.
Olivia, teremos que fazer esta avaliação mais à frente. Temos mesmo que avançar para o tema final. Hoje vais-nos falar de um potencial novo bolador.
Sim, porque joga esse momento a Taça da África das Nações e eu tenho a convicção que Mohamed Salah, se ganhar a CAN, vai ganhar, já posso arriscar, vai ganhar a Bola de Ouro, porque eu conheço os jornalistas, alguns deles que votam para este prémio, não estou a falar do prémio da FIFA.
Deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa, quer isto dizer que a Liga das Nações não tem aquele valor que eventualmente atribuímos?
Não.
Então continua, assim,
okay. Se quisermos, a Champions tem muito mais valor. E ele ganhou a Champions.
Claramente. Portanto, Salah, se ganhar a Champions e a CAN, vai ser bolador da FIFA, da France Football. Da FIFA é outra questão. Salah, que está a ver que há algo também, por outra razão também, que a influência que ele tem neste momento, por ele ser muçulmano, num contexto que sabemos, complexo, a nível da religião. E estava a ouvir no outro dia uma canção dos adeptos do Liverpool que cantam Salah, tu és um dom de Allah, que Salah, eu também quero ser muçulmano. Que é uma espécie de loucura no mundo atual, por assim dizer, não é? E na região de Liverpool, o número de crimes, de actos anti-muçulmanos, baixou de cerca de 20%, que é algo espantoso. E só para terminar, Salah no Egito, é preciso saber, e pouca gente sabe, últimas eleições presidenciais políticas, 1 milhão de egípcios votaram, Mohamed Salah não era candidato.
É significativo o que faz o futebol. Obrigado, Olivia, por esta nota final. E, de facto, em Liverpool há uma outra forma de olhar para a comunidade muçulmana e tem muito a ver com as atuações de Mohamed Salah. Chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca. Domingos, Pedro, Olivier, regressamos na próxima semana para falar certamente e muito de mercado.
Renascença, a par com o mundo.